Marta, obrigado por teres aceitado o convite, por estás aqui. Conseguimos, é? Fomos pontuais, incrível.
Obrigada pela paciência. Estamos aqui há uma hora para eu tentar ligar-me live no Instagram. Há alguma coisa que funciona, não funciona na minha página, mas pronto, no meu perfil. Olá a todos.
Vamos saber tudo. Ah, tens que
Tenho que
cantar
tentar
tudo
para me
sobre isso.
redimir. Discos pedidos já nesta altura da entrevista.
Malta, nós vamos estar aqui cerca de 30 minutos, porque depois vamos para a jantarada. Vocês não se acanhem. Se quiserem perguntar ou participar, é agora, não é depois, porque a malta guarda-se para o fim e depois não temos tempo para tudo. E então, esta conversa é gravada e vai passar amanhã no programa Português Suave, da Rádio Universitária de Minho, e vai ficar também em podcast, portanto. Mas em direto só podem participar hoje, malta. Portanto, vamos lá ver. Eu tinha aqui os meus bloquinhos com tudo. Sabes que eu não preparo praticamente nada das entrevistas e gosto de descobrir coisas. Em primeira mão, tu estás a trabalhar um disco novo? Começo logo por aqui.
Por acaso estou num disco que não é exatamente meu, mas que é um projeto meu e que vou gravar esta semana, precisamente.
Ah, estás a ver? Incrível.
Estou a trabalhar num projeto, é uma ideia minha que está a ser feita musicalmente em conjunto com o Luís Figueiredo, pianista, compositor, arranjador, que está a fazer os arranjos para os temas e que me tem ajudado desde o início. É uma ideia que eu tive ainda, talvez no final do ano passado. As coisas, o tempo passa muito depressa, mas é um disco só com compositoras, autoras e cantoras portuguesas, chama-se Calliope, e tem como ideia a transformação do mito da musa inspiradora no mito da musa criadora. E por isso é um projeto que teve um apoio da SPA e da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. E é um projeto muito giro, porque estou a trabalhar com cantoras e com autoras com quem eu nunca tinha trabalhado, algumas sim, outras não. São nove musas criadoras e vamos estar a gravar nos próximos dias e estou super entusiasmada. Os arranjos que o Luís fez são muito bonitos. Cada uma compôs uma canção original para este Calliope e depois vamos apresentar o disco ao vivo em março, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Fantástico, mas olha, eu quero saber isso tudo e quero saber tudo sobre os músicos e tudo mais, mas fala um bocadinho dessa ideia, dessa desconstrução, não é? Vá lá, se bem percebi, da inspiração à.
Desta transformação. Olha, foi um bocadinho. Eu sou de raiz. Antes da minha formação musical, eu estudei línguas e literaturas modernas, e por isso sou muito ligada, não só às palavras, mas também um bocadinho habituada a encontrar por trás das histórias, não é? Não só gosto de contar histórias, e na música gosto desse lado narrativo, como depois também na escrita e naquilo que leio, procuro perceber às vezes um bocadinho. Há muitos fios condutores que vêm, alguns da antiguidade clássica, que condicionam a forma como nós ouvimos, pensamos e vemos os outros, não é? E relativamente ao papel que a mulher tem socialmente, culturalmente. Há imensos estereótipos que estão a ser derrubados, não é? E que estão sempre em construção, mas achei graça a esta ideia que vem de trás, não é? Que vem da Antiguidade Clássica, esta ideia da musa inspiradora, de que as musas, e no fundo, que as figuras femininas são aquelas sem as quais os homens não passam para criar, quando na verdade todos nós temos esse lado criador em nós. Eu sei que agora é um assunto que está muito na ordem do dia, mas este lado da força que os mitos têm, destas narrativas que no fundo atravessam os tempos e que chegam aos nossos dias de hoje sob diversas formas, foi uma ideia que me apanhou durante esse período da pandemia, em que eu basicamente tinha bastante tempo para pensar e tinha bastante tempo sozinha para pensar sobre estas coisas. E por isso achei que fazia sentido a transformação, a ideia de transformar esse mito, porque tem muito a ver com a forma como nós olhamos para o papel que as mulheres têm enquanto criadoras. Na música é óbvio que há imensas mulheres criadoras e que as pessoas conhecem imensas mulheres criadoras e autoras, e há muitas mulheres portuguesas a escrever. Está aqui a dizer eles e o Joss. Eu não consigo não ler estes comentários laterais. E por isso apeteceu-me desconstruir isso um bocadinho de uma forma positiva e indo buscar vozes e autoras de quadrantes diferentes da nossa música, e poderiam ser imensas, não é? Acabou por ser uma seleção que vive um bocadinho de gosto, mas também de um desejo de procurar pessoas com mais notoriedade, outras com menos, nessa notoriedade com pessoas de áreas musicais diferentes, e que pudessem encontrar aqui uma motivação comum para escrever, porque tive que lhes perguntar primeiro se tinham algum interesse em fazer parte disto. E por isso tenho 9 musas criadoras incríveis, e cada uma contribui com uma composição original. Obrigou-me a mim também a escrever autonomamente, que é uma coisa que eu faço poucas vezes. Geralmente escrevo as minhas letras, componho em conjunto, até hoje compus sempre em conjunto com alguém, e na verdade aqui, pronto, tive que fazer uma canção sozinha. E ainda bem que tive este pretexto, é uma coisa que tenho que fazer mais vezes.
Olha,
mas pronto,
fantástico.
Eu estou aqui a falar, interrompe-me à vontade se eu tiver.
Força, não, ora é essa, nós estamos aqui para te ouvir. Nós temos tentado, sabes que eu tenho tentado ter aqui, propositadamente, e tenho tido alguma dificuldade, até vou pedir ajuda para passares a palavra, porque eu preciso de equilibrar aqui o nosso número de entrevistas também, quero ter mais compositoras, cantoras, e por vezes, por azar, tem sido difícil equilibrar as coisas, mas é também um reflexo disso que estás a falar, e temos falado já várias vezes aqui do papel, lá está, o papel da mulher, e também nesta questão, o que é o feminino, porque o feminino pode estar em homens, mulheres, ou seja, toda essa energia, não é? Tu achas que é preciso interpretarmos mais e lermos mais estas coisas, não é urgente?
Não, o que eu acho é que, não, primeiro, não é uma questão, não existe uma divisão, existe isso que tu estás a dizer, acho que o feminino está nos homens e está nas mulheres, e vice-versa, o masculino também está nas mulheres, e eu acho que nós somos, eu até acho pessoalmente que no momento da criação, mas é uma opinião minha, quer dizer, o que eu sinto é que na criação nós não somos assim tão diferentes. No ato de criar, no ato original da criação, seja ela na literatura, na música, na pintura, nós não somos muito diferentes. Somos diferentes na forma como fomos contextualizados. E as mulheres têm uma experiência muito diferente de contextualização, da forma como crescem num contexto realmente diferente, que temos imensa esperança que vá mudando com a contribuição de homens e mulheres, porque esta não é uma questão que se resolva. Só não é resolvida, é resolvida por todos, é uma questão cultural, social, mas de facto acho que aquilo que me atraiu aqui foi poder perceber como é que cada uma destas autoras interpretava isto. Ou seja, a primeira coisa que me ocorre é isto: é na raiz, na, no fundo, no ato criador, somos semelhantes, mas depois. Gostava, acho que cada autora abordou isto de uma forma muito diferente e eu deixei-os muito à vontade. E quando falei sobre isto com o Luís Figueiredo, que está comigo desde o início, desde que gostou da ideia, que se identificou e que tem estado a fazer a direção musical e produção, que isto é uma trabalheira que eu não fazia ideia e sozinha não teria sido capaz de abraçar isto. Temos também, quem está connosco nisto como entidade promotora é a ACTU, Direitos Humanos e Democracia, que é uma ONG. E portanto, este processo todo, que é um processo muito de enorme colaboração entre homens e mulheres, vamos lá, teve sobretudo para mim esse lado atraente de descobrir o que é que cada uma destas mulheres autoras tinha a dizer sobre isto e como é que cada uma delas sentia. E surgiram coisas muito, muito diferentes, muito bonitas e muito originais também.
Olha, isso fico extremamente curioso. Também quero falar de todos os outros projetos que tu tens andado a fazer e essa malta boa com quem tu andas a tocar. Quero descobrir tudo sobre os músicos. Eu pergunto sempre sobre os bateristas, não há hipótese, eu acabo sempre a falar dos bateristas. Vi que tens tocado também com o João, o Asselberg, tocaste com ele recentemente, não foi? Gravaste com ele, talvez?
O João Asselberg faz parte deste meu último disco, gravou este último disco que se chama Coração na Boca, que já é de final de 2019. E por isso ele faz parte da formação, desta formação que eu tenho, que é violoncelo, contrabaixo, bateria e guitarra e voz. E por isso o último concerto que fizemos, que foi, se não me engano, no Fólio e no Festival Literário, foi com ele. Aliás, foi com ele, com a Catarina Gonçalves no violoncelo, o Joel Silva, que também é da formação original, na bateria, e o Mário Delgado, que já está comigo na guitarra, que já está comigo há imensos anos. Temos colaborado juntos em muitos discos e em muitas músicas.
Desde lá, desde o início até aqui, o que é que tem acontecido na tua viagem? O que é que tu dirias que é que se mudou, alguma coisa não mudou, se as coisas continuam sempre num caminho e vão avançando ou vais mudando, gostas de limpar o que está para trás e...
Acho que nunca há uma limpeza total, há uma evolução, ou seja, acho que tem mudado, acho que as coisas mudaram. Primeiro porque eu comecei a gravar em 2004, e em 2004, o disco saiu em 2005, o meu primeiro disco se chama Tender Trap, e eu queria fazer um disco clássico de homenagem, de um disco de standards do jazz, que é uma homenagem às coisas que eu ouvi, com que cresci, e que, com as quais lidei na escola do Hot Club, e era mesmo um disco assim que eu queria fazer, e é um disco que eu ainda hoje gosto de ouvir, apesar de eu não ir ouvir os meus discos, mas às vezes posso-me cruzar com um tema ou outro, ou a propósito do repertório que estou a dar aos meus alunos na escola do Hot. E é um disco que eu, pelo qual tenho muito carinho, é assim o meu primeiro disco, e faria tudo outra vez como fiz nesse primeiro disco. E ao longo dos anos, que foi um processo, não é? É uma evolução, esta coisa da música, da criação, é um processo que para mim tem sido muito, uma aprendizagem muito lenta, mas acho que as coisas foram mudando. Eu fiz um segundo disco depois diferente em termos de estéticos, enfim, em que era um disco menos clássico do ponto de vista dos arranjos, dos temas, apesar de ser um disco de canções do jazz, mas também já tinha outras canções, já tinha uma canção do Paul Simon, já tinha uma canção do Nick Drake, e depois, só no terceiro disco, que se chama A Different Time, e que é um disco, acho, de 2013, é que me aventurei na escrita de originais com o Filipe Melo, que pianista, que esteve comigo nesses discos todos. E, portanto, assim, grosso modo, ele fez a música, eu fazia a letra, e foi um disco super importante para mim. Foi assim, de repente, passar para outro lado. Mas foi uma coisa em que eu não fui vivendo a música e fazendo e sentindo aquilo que as coisas fazem sentido numa determinada fase da nossa vida. E depois há mudança, as coisas vão evoluir. Se não evoluíssem, é que era uma grande chatice, uma grande seca. Por isso, esse disco de originais, de facto, é um ponto de viragem, mas ainda cantado em inglês, é um disco todo cantado, escrito em inglês. A partir daí, já não me fazia muito sentido, não quer dizer que não venha a fazer, mas apeteceu-me continuar na escrita de originais. E, portanto, o disco a seguir é um disco mais pop, mas também feito em conjunto com o Filipe Melo É um disco já bastante menos, mais longe do jazz, com uma produção mais pop, com muitos arranjos de cordas e cornetas, com cordas, com sopros, com tudo aquilo a que tínhamos direito, e na altura foi um enorme investimento, mas foi uma coisa que quisemos fazer e que eu quis fazer. E este último disco, que é de 2019, final de 2019, é o meu primeiro disco escrito em português, com letras integralmente em português, e é um disco também de colaboração com outros autores, que era uma coisa que eu queria muito fazer, com autores da língua portuguesa, com letristas, / poetas e compositores, que foram muito... É um disco com produção do Luís Figueiredo, que está comigo agora neste Calliope, com produção musical do Luís... Porque eu, na verdade, queria assumidamente fazer uma mudança na própria banda, não é? Queria encontrar um som mais próximo, uma sonoridade mais próxima do registro ao vivo.
E gravar, seja, mesmo, gravaram em conjunto? E gravaram live on tape ou foi?
Sim, gravámos. Okay. Gravámos. Pronto, depois a voz tem que se pôr noutra altura. Sendo que eu a pessoa está lá sempre, nem que seja para fazer uma voz guia, está lá. Mas já aparece, mesmo isso, estamos agora a falar do disco, que é de 2019, e já me parece que foi noutra vida, apesar de ser um disco que ainda está muito presente, porque depois entrou aquela coisa da qual já nem me apetece falar, aqueles 2 anos chatos. E eu pensei, houve ali um momento em que eu pensei assim, ok, eu não vou, isto vai correr mal, eu não vou sequer poder tocar isto ao vivo. Houve um momento ali, naquele assim, no auge do horror e da tragédia, em que eu pensei, ok, se calhar isto vai ficar na gaveta, não é? Vai ser só um disco que não vai ter...
É estranho. Um disco com um livro que parece velho, mas nós ainda não o trabalhamos, não o apresentámos, ainda não o vivemos, não é? É esquisito.
Mas depois acabei por fazer concertos com ele e essa sensação horrível passou e tenho feito, não é? Só que fiz num período muito mais longo de tempo e podia fazer mais, mas ele ganhou isto só para dizer que eu acho que um disco não está completo se tu não o tocares ao vivo, não é? É o que eu gosto mesmo de fazer, muito mais do que ir para o estúdio, gosto de estar em palco, gosto de partilhar a música com os músicos que estão comigo em palco e essa partilha não é substituível pelo trabalho de estúdio, que é um trabalho de precisão e é um trabalho de um nível muito diferente, mesmo que a gente se tente aproximar do registro ao vivo. E por isso, este Coração na Boca, que era um disco super pessoal, em que nós escolhemos os compositores todos com imenso cuidado, em que eu escrevi a maior parte das letras, mas tenho, sei lá, tenho convidei o José Eduardo Agualusa para escrever um poema e ele tenho a Sara Tavares, tenho uma canção feita em conjunto com a Sara Tavares, com a letra minha e a música dela. Tenho a Joana Espadinha, tenho imensa gente que eu admiro, imenso, e pessoas com quem nunca tinha trabalhado. E o disco, de facto, é o que está ainda mais perto, não é? É um disco que eu ainda espero tocar mais vezes. E é, se tu quiseres, o disco mais pessoal. Não só. Eu já queria escrever em português há muito tempo. Mas lá está, antes não se proporcionou, o penúltimo disco tinha nascido com letras em inglês e depois não nos fez sentido não estar a mostrar, mas pronto, cada disco é sempre uma enorme aventura e eu chego às vezes ao fim e penso assim, não meto noutra tão cedo, mas depois acabo sempre por me esquecer.
Eu percebo bem. Eu vou relembrar a malta que vocês podem participar. Há aqui um balãozito, há aqui um ícone com um ponto de interrogação no canto inferior direito. Vocês podem clicar lá e estamos sempre nisto, estás a ver? Estamos sempre aqui em aulas de Instagram. E clicam no ponto de interrogação, escrevem a vossa pergunta, enviam-me e podem participar. João, Viva, como estão? A todos os que vão entrando aí. Falando da escrita e da escrita. Não queria que fosse uma pergunta, vá lá, quero que seja a tua opinião, não é uma pergunta enviesada, mas tu achas que se canta suficientemente os escritores e escritoras portuguesas, portugueses?
Em português?
Sim, nós temos tanta coisa boa escrita, poesia, né? Tanta coisa boa. Por exemplo, fazendo uma comparação que é impossível, mas pronto, fazendo uma comparação possível com o Brasil, né? Na qual eu creio que eles começaram muito mais cedo a partilhar os textos. A cantar os textos dos escritores e os escritores a falarem nos músicos e os músicos a participarem uns com os outros. E eu creio que nós agora estamos a fazer muito mais isso. Mas pegarem textos, ou seja, de poetas ou de escritores que são muito musicáveis, tu achas que. Como é que tu vês essa questão?
Bem, para já estás a levantar uma questão pertinente que é nem tudo se adequa a ser musicado, não é? Eu acho que se está a fazer isso mais agora, quer dizer, comparar o mercado português com o brasileiro é difícil porque são dimensões tão, não é, tão diversas e os brasileiros já têm mesmo outro peso e outra autoridade apenas porque tem, quer dizer, os músicos brasileiros são tantos e tão bons e há tanta coisa a acontecer há tanto tempo que eu acho que não é comparável com a realidade portuguesa, mas de facto houve aqui uma fase em que a música anglo-saxónica tinha muito peso mesmo no airplay e em tudo aquilo que se fazia. Mas sabes que a questão da língua, por exemplo, do cantar em inglês ou em português foi uma coisa que, como deves calcular, me foi dita muitas vezes. Parece que há sempre um bocadinho de preconceito em tudo. Ou seja, eu acho
Não.
que é uma opção muito pessoal. Uma coisa é tu teres agora, é fazeres uma coisa com um disco com poesia do Herberto Helder, como fez minha amiga e colega Joana Machado, há uns anos, ou teres agora uma homenagem a Natália Correia só com textos dela, como foi feito muito recentemente, também um projeto com várias vozes femininas. E são projetos muito específicos em que tu tens, de facto, tens de ter uma afinidade com aqueles textos, eu acho, tens que ter uma ligação muito forte com os textos para pegar neles e fazê-los viver com originalidade e no fundo encontrar uma coisa que faça sentido. Outra coisa que, não, que achei que estavam duas perguntas contidas numa só foi aquilo que tu me disseste, que era o cantar, a presença do português, da língua, naquilo que é criado originalmente
Sim, quer dizer, sim, ou
dentro da
seja, para mim o
música.
português também, eu estou como tu, para mim é indiferente a língua, ou seja, a música portuguesa para mim é a música feita em Portugal, independentemente de ser
Sim, sim,
cantada na
sim.
língua que for. Eu, era mais no sentido literário, no sentido da produção literária incrível que nós temos, ou seja, nós aí temos, eu creio que temos uma produção literária muito interessante, e que poderia
E
talvez ser
temos,
mais aproveitada,
de
não é?
autores incríveis, e há muita
Por
coisa
isso.
que se pode fazer. Eu acho que a escrita de canções, que uma canção, acho que uma canção também nem sempre é só um texto musicado, percebes? Ou seja,
Claro.
porque as canções nascem de formas muito diversas, não é? Idealmente eu diria que a letra e a música deveriam nascer em simultâneo.
Sim.
E depois tens o Chico Buarque, ou tens as pessoas que fazem música, não há muitas, não é? Não há muitas pessoas a fazer música e texto, são competências que nem sempre andam de mãos dadas. Outras vezes, de facto, uma canção pode nascer a partir de um texto, ou seja, posso mandar, como aconteceu, por exemplo, neste último disco que te estava a falar, que é mandei letras a alguns compositores para fazerem uma música. E correu super bem. E também já me aconteceu o inverso, mandaram-me uma música para fazer uma letra. Idealmente, eu diria que nasceriam as duas ao mesmo tempo, mas nem sempre a vida acontece da
Sim,
forma mais
sim.
importante, no seu ideal. Às vezes acontece nas
Sim.
melhores coisas diversas. Eu acho que as coisas estão a mudar muito rapidamente. Eu acho que, de facto, há neste momento uma atenção à palavra em português, dita e cantada em português, e uma valorização que é importante estar a acontecer, mesmo que ela e que se assume em diversos estilos de formas muito diferentes. Não é por acaso como a Capicua tem o impacto que tem no público português, não é? E de uma forma bastante transversal, parece-me a mim. É porque
Sim.
há um redescobrir, porque ela sempre esteve lá e o português é uma língua magnífica, maravilhosa. Lembro-me de alguém dizer isso. Mas como temos uma língua tão incrível, porque é que não estás a usar? Porque naquela altura não era onde eu estava, não era o sítio onde eu estava.
Sim,
Mas depois tem os seus tempos e os seus tempos
sim. Sim.
internos, não é? E portanto eu não vejo isso como uma condição. Acho que é. Eu própria, como te digo, agora estou numa fase em que me faz muito mais, em que acharia-se que neste momento para mim seria estranho estar a escrever letras em inglês, neste momento. Não quer dizer
Sim.
que num contexto específico, com alguém específico a fazer música, isso não volte a fazer sentido, percebes? Mas
Claro,
agora
claro.
é o sítio onde eu estou. Mas a escrita de canções é uma coisa, não me pretendo fio à meada, é uma coisa muito específica. Uma coisa é a poesia, não é? E outra coisa.
Exato.
E a poesia pode
Sim,
ser
sem
musicada,
dúvida.
mas a escrita de canções.
Sim, é verdade, é um assunto complexo, mas é muito interessante essa questão do que é escrito e é possível de musicar ou não, possível ou fácil, ou mais pensado nisso ou menos pensado nisso, mas é muito interessante porque há gente de facto que escreve a pensar já em musicar e há gente que não, e há gente também que vai buscar coisas que à partida não seriam musicáveis e fazem coisas incríveis, ou seja, acho que é muito curioso esse lado criativo, vá lá quase misturar aqui a música. Eu adoro quando os músicos misturam imagem, foto, texto com. Acho muito interessante discos temáticos, sabes? E tenho algumas saudades dessa coisa dos discos temáticos. Falando aqui com a malta sobre os teus projetos que estão aí todos ao lado, temos pouco tempo. A malta, vocês podem colocar perguntas, vocês estão a ouvir, estão todos muito
Ninguém quer
focados.
perguntar nada. Onde é que está a pessoa que disse eles e os Jazz? Pareceu-me. Já está embora.
Acho que consegui, não, acho que estava elas. Mas é, como é que é?
Era elas, eu é que não
Esta,
vejo
por
nada.
exemplo, é verdade, nós temos também, ainda temos que deixar aqui a nossa ideia emergente. E falando assim dos projetos que vêm aí também que tu tens feito, já falámos do disco e é, malta, este disco é muito interessante, toda a gente tem de ir ouvir e toda a gente tem de ver ao vivo, eu estou muito curioso, mesmo muito curioso. Sobre os outros projetos, como é que essas coisas estão a rolar? Tu tens estado a tocar-te, eu vi que tu estiveste há pouco tempo em palco, andaste pelo norte, não foi? Qualquer coisa
Está
assim.
aqui a Joana Guterres a dizer que é fã de Elas e Jazz. Eu também. Pronto, tenho andado a tocar mais com Elas e Jazz, que é um projeto a três vozes que é uma homenagem aos estándares com que crescemos. Eu, Joana Machado e Mariana Norton, este trio que já tem 5 anos, a gente já começou este projeto quase há 5 anos, se é que não é há 5 anos, porque recebendo aqueles alertas e de repente passaram 5 anos, recebi um alerta do Facebook a dizer que já que tínhamos ali, e passou super rápido, e tenho tido de facto muito trabalho com elas. É um projeto muito, muito giro, eu gosto muito de cantar, esta coisa da harmonização vocal é uma enorme fonte de satisfação, é um prazer muito, muito, esta coisa de fundir as vozes, eu há muitos anos, quando era mais miúda, cantei num coro e gostei imenso da experiência e foi um ótimo treino auditivo, depois me serviu de muito quando entrei para a escola do OT. Tinha uma parte de treino auditivo bastante facilitada só por causa dessa coisa de estar a cantar e ouvir as outras vozes e enfim. Mas voltando ao Elis e o Jazz, é um projeto super divertido, muito, muito feliz, que nos permite fazer música muito séria, apesar do projeto ser muito divertido, com arranjos originais feitos pela Joana Machado. E nós acho que conseguimos ao longo dos últimos anos construir um som, ou seja, esta coisa também, este trabalho específico das vozes. É uma coisa que requer tempo, dedicação e para que soe de uma forma consistente, pronto, precisa de trabalho, precisa de trabalho, mas é um processo, é um projeto que eu acho que foi bastante bem recebido pelo público, pela crítica não, que não ouço ninguém dizer nada, é como se um bocadinho até quase como se não existíssemos.
Não temos muita crítica, eu creio que é outra coisa que eu sinto que faltam pessoas a falar sobre a música, sobre os artistas, sobre. Uma das ideias de fazer esta coisada aqui com a Rádio Universidade de Minho foi essa, foi pôr os músicos a falar, porque eu sinto falta de ver entrevistas com músicos a falarem do seu trabalho, não só a promover o disco que saiu hoje e tal, mas a falarem do seu trabalho, a falarem da dinâmica, a falarem do papel da mulher, como produtora, como compositora, como o que é que tem de mudar, e faz-nos um bocado falta este pensamento crítico, na minha opinião. Vá lá.
Acho que pronto, não há, enfim, a imprensa clássica, dita clássica, tinha um papel nisso e continua a ter, se calhar não há espaço para tudo, mas pronto, independentemente disso, na verdade é o projeto com que eu tenho tocado mais ultimamente, e agora estamos a entrar numa fase em que nós tivemos, durante estes 2 anos editámos um disco. Assim, no meio, lançámos um disco, editámos e ele passou, e na verdade não, continuámos a tocá-lo, não é? Temos tido felizmente trabalho e vamos continuar a tocá-lo, mas estamos numa altura em que estamos a experimentar arranjos com coisas novas, e isso é um projeto que eu espero que continue durante muito tempo, e é muito diferente, não é? Estar em palco com outras duas vozes, esse é um trabalho, é mesmo uma experiência diferente, muito rica, muito libertadora ao mesmo tempo, essa partilha, eu acho que houve uma altura que até. Que quando estávamos mais, uma altura em que tínhamos uns concertos, aquilo que mais se assemelhava a uma turnê, em determinada altura, eu lembro-me de pensar, eu já não sei estar em palco sozinha. Claro que sei, mas são coisas muito distintas, mas é mesmo um exercício não só de humildade, como de aprendizagem, porque se aprende muito. Eu sempre gostei de ir ver outros cantores e vou sempre que posso ouvir outros cantores de todo o tipo de música, e por isso acho que poder fazer este trabalho, gosto de tudo, eu gosto de tudo na música, gosto de ensaiar, gosto de ir para cima do palco, gosto de tudo o que tem a ver com a preparação da música e de facto de todas essas coisas é que eu gosto, menos até ao estudo, mas mesmo assim gosto, estou super entusiasmada por poder voltar agora esta semana a gravar. Mas este projeto de facto tem sido um percurso muito, muito bonito, muito cheio de desafios, não vou dizer que às vezes são três personalidades fortes e que não haja coisas a ultrapassar, mas tem sido muito, muito rico em aprendizagem. E já tenho, portanto, entre as minhas coisas, Elas e o Jazz, e este projeto novo em que estou a trabalhar, é muita coisa. Não, podia
Muita
ser
coisa.
mais, não. Mas é, pronto, e estar com. Isso e as aulas no Otto, não é? São várias vertentes da vida musical que implicam valências muito, muito diferentes e que são desafios muito diferentes, mas eu gosto de todos. Também gosto bastante de dar aulas, gosto, é muito exigente, psicológica e fisicamente às vezes, mas é uma coisa que eu gosto de fazer.
Falando das aulas, assim, e para tentar resumir aqui, porque estamos mesmo a aproximar-nos do fim, esse lado pedagógico, o que é que tu tentas partilhar com os mais novos ou com quem está a aprender?
Olha, assim umas coisas básicas que gosto de esclarecer no, nas primeiras aulas. Primeiro, acho que gosto de passar o entusiasmo que tenho por aquilo que faço e acho que isso é uma coisa que é motivadora para os alunos. E gosto que eles percebam que isto de, que uma coisa é querer ter sucesso e outra coisa é querer ser músico. E isso é uma coisa que eu acho que deve ser clara desde o princípio, porque há muito ruído, muito ruído à nossa volta sobre ter sucesso. E querer ser, fazer música não é, ajuda, é ótimo ter sucesso, na verdade é ótimo, e traz dinheiro, trabalho, permite realizar coisas, é tudo bom, mas de facto não é uma vida fácil, não é? E por isso é uma coisa que a pessoa tem mesmo querer fazer pelo prazer de fazer e de aprender e de, por amor à música. E se for essa a motivação, a pessoa consegue fazer uma vida inteira de fazer um percurso profissional que faz sentido, que tem um fio condutor que faz sentido e não vai desistir porque encontra contrariedades ou porque no dia X o concerto correu mal ou porque alguém não gostou daquilo que nós fizemos em determinado momento da vida ou porque alguém fez uma crítica negativa ou porque não é por aí, não é? E eu acho que isso, para quem está numa escola, perceber que está a entrar numa maratona e não num percurso, não é? Como é que se chamam aquelas provas muito curtinhas? 100 metros, 100
100
metros.
metros, né? Sim.
Portanto, é uma combinação, isto da música é uma combinação entre os 100 metros barreiros e uma maratona de anos, não é? E que na verdade não termina, porque se a pessoa quiser fazer música até morrer, que é a vontade que eu tenho, se me deixarem e se eu ainda conseguir, a motivação não pode ser outra senão a própria música, não é? E isso implica uma certa generosidade, humildade, um conjunto de valores que depois são os valores que a gente de que a gente precisa na vida do dia a dia. Eu acho que não existe muita distinção e acho até que vou fazer uma generalização um bocadinho, talvez um bocadinho abusiva, mas acho que o caráter do músico, as características que definem o músico também são as características que o definem como pessoa, ou os valores que exerce. E por isso eu acho que para estar, digo aos meus alunos que para estar na música é preciso mesmo querer muito. E o que eu vejo, o que distingue os alunos que conseguem fazer vida disto, são aqueles que queriam realmente. Não são necessariamente os que tinham mais facilidade, os que tinham melhor ouvido, os que eram mais talentosos, e custa-me usar esta palavra, mas os que tinham mais facilidade, os que
Sim.
tinham mais instinto, que aprendiam rapidamente, não são necessariamente esses que vão fazer vida disto. São aqueles que queriam realmente e que depois tinham alguma capacidade e que tinham sobretudo capacidade de trabalho, mas são os que tinham mais vontade. E esses são os mais longevos, são aqueles que conseguem ficar, são os que querem ficar, não é? Porque é muito fácil a pessoa desgastar-se e desistir com os
Sim.
obstáculos. Mas se o objetivo for mesmo fazer música e não conseguir coisas específicas, acho que vais continuar a fazer. Pelo menos tem sido isso um bocadinho o meu. Não consigo fazer de outra maneira, não é? Agora vou desistir. Não quer dizer que a pessoa não se sinta desanimada em determinados momentos do seu percurso profissional. Mas depois, se aquilo que a move é a própria música, não
Claro.
vai se sobrar, não é? Não vai desistir.
Vai ter. Não, eu vou pedir desculpa aqui a malta. Olha, sabe as palavras? Estava aí o Rui Bandeira, grande fotógrafo, estava aí a dizer sabe as palavras e tem razão. Eu vou pedir desculpa aqui a malta. O Instagram estava aqui a ocultar. Tínhamos aqui duas perguntas que eu vou lançar muito rápido para não me tirar muito mais tempo, mas tínhamos aqui duas perguntas. Tu vais conseguir vê-las, mas eu vou ler para poderem ficar gravadas para passarem em antena. Então, o Rui Bandeira pergunta: quando é que o Elas e o Jazz vêm ao Porto? Quero fotografar o vosso espetáculo. Está aqui ele a dizer.
Ah, está aqui, apareceu finalmente. Rui, Nós já fomos ao Porto, mas já foi antes, foi 2018, direi. Nós fomos à Casa da Música no Porto, gostávamos muito de voltar. Convidamos, quem sabe repetir essa dobradinha que fizemos na altura, que foi CCB, Casa da Música, e gostávamos muito de voltar. Ainda estive no Porto a semana passada e fiquei com saudades. Venha de lá esse convite.
Muito bem, mas temos aqui mais uma pergunta da Joana. Joana Guterres, a Marta atualmente está a nível profissional exclusivamente dedicada à música? Pergunta a Marta.
Joana, sim, sendo que há uma. Eu escrevo também. E também vou escrevendo. Ou seja, a música é a minha profissão principal. Mas também escrevo. Escrevo para comunicação, escrevo, por exemplo, escrevo para as Living Room Sessions, Lisbon Living Room Sessions, escrevo sobre música e estou também a escrever um livro de contos neste, já há um ano e tal para cá. E
tens
depois
de
agora.
contar, portanto, tens de contar, é tanta coisa interessante, tu tens de contar isso tudo.
Pronto, hoje não vai dar, não é?
Claro, vai ficar aí para uma próxima, quando vieres tocar aqui.
A escrita fica para a próxima entrevista.
Claro. E também qualquer coisa. E ainda temos que deixar uma dica emergente. Tu lembras-te qual era a dica emergente?
Lembro-me, sim, senhora. Eu dever-vos para irem ouvir a Margarida Campelo, compositora e cantora e participante em inúmeros projetos super interessantes daqui do panorama musical português. Ela toca piano também, teclas, e tem um single novo que se chama Faz Faísca e Chavascal. E convido-vos a descobrirem a Margarida Campelo nas suas diversas vertentes. Ela canta super bem, tem muito bom gosto e tem um single novo e um vídeo novo, com disco para sair em março. Não tem data ainda, mas é em março. Que eu fui-lhe perguntar para poder contar em pormenor. Mas na verdade, o disco só sai em março. Vai sair pelos discos Submarino e acho que vale a pena ouvir. Não é já?
Fantástico.
Vale muito a pena ouvir. Nem tudo o que vale a pena ouvir é jazz.
Marta, muito obrigado. Temos aqui dicas incríveis. Eu vou relembrar a malta que esta entrevista passa amanhã na antena da Rádio Universitária do Minho, no programa Português Suave. Vai ficar também em podcast e vai ficar também aqui nos Instagrams. Muito obrigado. Dicas incríveis. Foi um prazer estar a ouvir e fiquei muito curioso. E esse disco parece realmente interessantíssimo. Vou ficar aqui a aguardar
O disco
por
só,
novidades.
só em março, em março.
Pois.
Este Calliope sai dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, no Teatro Maria Matos.
Não
Já
se
tem
esqueçam.
data, já tem sala.
Não se esqueçam, é já começar a comprar os bilhetes, já, porque vai esgotar.
Ainda não abriu a bilheteira, ainda não abriu. Por isso é mesmo aqui um inside tip. Mas há de abrir.
Muito bem. Olha, muito obrigado mais uma vez.
Obrigada eu pelo convite,
Beijinho.
obrigada pelo vosso tempo aqui também. Obrigada, Rui. E
Muito
desculpa
obrigado.
este início
Ora,
atribulado
faz
de
parte
impós-poída.
da vida tecnológica. É assim, olha, eu também, as gravatar. Muito obrigado, foi mesmo muito agradável. E olha, espero ver-te
Obrigada
em
e bom
vida.
jantar a quem nos esteve aqui a
Obrigado.
ouvir também.
Igualmente,
Beijinhos
se
a Deus.
não é mais um.
Adeus, até breve, até breve.
Beijinhos. Obrigado. Fica bem.